bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, o programa que reúne partidos e movimento independente com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo, para um programa que atravessa os dois anos de mandato, o cumprimento de dois anos de mandato. Foi assim também esta semana, com esse momento assinalado, uma espécie de contas prestadas pela maioria independente na Câmara de Ilhavo, uma nota exaustiva que no fundo detalha passo a passo aquilo que foi a ação durante estes dois anos, e vamos querer ouvir também partidos e movimentos sobre esta questão. Depois, numa segunda parte, e com tempo para isso, falaremos também sobre o Congresso da Região, que terminou e que assinala uma mudança nas lideranças, com o autarca da Mortosa a cumprir durante esta segunda metade do mandato a presidência da CIRA, e Ribó Esteves a despedir-se de quase duas décadas de liderança deste movimento intermunicipal, que já teve diversos nomes, diversas formas, e que hoje conhecemos por CIRA, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Rui Rufino, do Movimento Independente Unir para Fazer, o Sérgio Louro, do Chega, e o Paulo Nunes, do Partido Social Democrata, hoje sem a presença de representação do Partido Socialista, que ontem deu essa informação, por uma impossibilidade de última hora, não consegue marcar presença neste programa, mas aproveitamos então para olhar para dois anos. Vou começar, se calhar, do lado do poder, Rui Rufino. Assinalaram-se os dois anos da tomada de posse esta semana, a autarquia quis prestar essas contas, pelo menos quase diria com uma narração factual, digamos, ponto a ponto, do que foi fazendo, do que tem sido a atividade. Acentuou a questão da diminuição da dívida no valor de 1 milhão de euros em relação à data em que assumiu o mandato, e no fundo lançou também o mote para esta primeira intervenção, em linha, no fundo, com aquilo que já tinha sido também um pouco o trajeto de Fernando Cassou, ele procurou ali reduzir a dívida. Essa trajetória vem-se acentuando, a manter-se, no fundo. O que é que nos pode dizer, e atendendo também a essa questão do fator financeiro, sobre o trabalho da autarquia? É a transição de quadros? É a preparação de um ciclo de investimentos? É a priorização daquilo que é a saúde financeira do município, em primeiro plano?
Ora, bom dia a todos. Cumprimentar os meus colegas de painel, o Carlos Teixeira e os ouvintes em casa. Sim, é um pouco tudo isso. Nós, a saúde financeira da Câmara Municipal é uma prioridade. Agora, nós, o que é importante percebermos é que muita coisa foi feita e conseguiu-se compatibilizar isso com a redução da dívida. Isso é que é importante nós termos noção. E é isso que eu vou tentar explicar. Antes de mais, pronto, o balanço penso eu que é claramente positivo. Respeitou e tem vindo a cumprir aquilo que é o compromisso do Movimento Unido para Fazer, que nós tivemos para com os eleitores. Nós viemos para fazer mais pela nossa terra, por Ilhavo, melhorando e aperfeiçoando aquilo que já existia positivo, promovendo novos projetos, novas ideias, novas obras relativamente ao concelho necessário para tornar o nosso concelho mais moderno, mais ajustado às necessidades atuais dos municípios. Nós promovemos uma melhoria que aproveita, avançando de uma forma construtiva e positiva. No nosso mandato nunca houve caos. Isto foi algo que já se discutiu há algum tempo atrás, mas cedo as pessoas perceberam que esta nova equipa de governação do Movimento Unido para Fazer se comprometia com um grande rigor nas contas. E comprovou-se que veio uma equipa nova para a Câmara Municipal, que sabia gerir e que soube gerir os dinheiros públicos. Penso que isto é inegável, inquestionável para todos. As pessoas nunca sentiram falta de rumo, inconstância, insegurança. Cedo perceberam também que havia tranquilidade, serenidade e competência no executivo. Nós nunca prometemos, ao contrário do que por vezes alguns se referiram e quiseram colocar no nosso discurso, nós nunca prometemos uma ruptura total com o passado. Nós prometemos sempre uma mudança tranquila, paulatina, melhorando, acrescentando, inovando por entre aquilo que já havia feito, e havia feito algumas coisas positivas que nós aproveitámos e que aperfeiçoámos, e houve algumas coisas que alterámos. Concretizando e procurando dar aqui alguns exemplos de algumas coisas mais importantes que eu quero aqui destacar, não podendo enumerar tudo como é óbvio. Consolidámos e avançámos com o processo de centralização nas áreas de educação, da saúde e da ação social. Fomos mesmo o segundo município do Distrito de Aveiro a avançar com este processo, nesta última, na ação social. Criámos o balcão de inclusão, assegurando uma melhor e qualificada resposta para as pessoas com deficiência e com incapacidades. Estamos na linha da frente relativamente às políticas de envelhecimento, nomeadamente através do inovador laboratório de envelhecimento, onde foram criadas importantes parcerias com universidades, com centros de investigação e com empresas. Esse trabalho, como é público, já foi premiado a nível nacional e internacional, como um exemplo de boas práticas no envelhecimento ativo e saudável. Temos apoiado as associações do município. Já repartimos 2,8 milhões de euros por 87 associações. Apostamos na importância do turismo como os alicerces também da economia no nosso município. Nesse sentido, investimos na promoção gastronómica, museológica e cultural do município. Mas este investimento, se é importante para o turismo, não deixa de ser importante também para responder às necessidades das pessoas de Ilhavo, não é? E procurar ocupar o tempo livre também dos nossos municípios. Nós sempre dissemos que queremos que as pessoas vivam bem na sua terra e divirtam-se na sua terra também e tenham ocupação na sua terra. E ainda beneficiar e desenvolver a economia local. Destaco, por exemplo, a continuidade da realização de vários festivais, como o de Bacalhau ou a Rádio Faneca, procurando sempre introduzir elementos de inovação, elementos que acrescentem, que tragam mais gente. Isso vai continuar a ser feito. Criámos novos eventos gastronómicos, como a Festa do Pão, o Festival Vamos aos Cricos. Demos um novo impulso à loja do Museu Marítimo de Ilhavo, com a criação de novos produtos, que foram desenvolvidos por artesãos, IPSS, empresas locais. Na cultura, temos mantido uma programação e assegurado uma programação contínua e consistente com para todos os públicos, vários públicos, desde os mais novos aos mais velhos, desde o Festival dos Cabelos Brancos até ao Mariato, sendo dirigido a um público algo especial, é dirigido, no fundo, a toda a comunidade. Uma outra coisa muito importante para nós, que foi algo que nós destacámos muito no nosso compromisso, a manutenção dos equipamentos. Nós sempre dissemos, no nosso compromisso com os eleitores, sempre afirmámos que não iríamos apenas pensar na construção do novo, mas iríamos também ter uma grande preocupação com a manutenção e requalificação dos edifícios e equipamentos municipais. E, nesse sentido, já aplicámos cerca de 4 milhões de euros neste propósito. Portanto, nós não tem sentido avançar para o novo, e estamos a avançar, mas deixar aquilo que está em piores condições a degradar-se. Não. Essa é uma das nossas grandes preocupações. Renovámos a piscina de Valdílago, requalificámos o mercado da Costa Nova, reparámos a cobertura da Fábrica das Ideias, neste local onde nos encontramos, realizámos melhorias de espaço público na Praia da Barra, construímos mais passeios, estamos a avançar com a requalificação do Centro Cívico da Campanha do Carmo. Mas é importante esclarecer aqui algumas coisas. Deixe-me só continuar.
Mas já vamos com 10 minutos, Rui. Para tornarmos mais dinâmico, vocês podem ir integrando, diria, nas vossas ideias aqui.
Deixo apenas alguns exemplos. Mas este exemplo da manutenção é algo muito importante, porque foi sempre uma prioridade nossa e continuará a ser uma prioridade.
Está a falar da reabilitação.
Sim.
Reabilitação. Falamos aqui desta ideia, e passando já ao Sérgio Louro do Chega, de que há uma solução de compromisso e de equilíbrio entre a capacidade de fazer e a saúde financeira da autarquia. Pergunto-lhe assim, na sua visão, que marcas fortes podem ser tiradas disto, e se de facto olha para isto também desta forma positiva.
Bom dia a todos que nos ouvem lá em casa. Bom dia aos colegas do painel, ao Rui, ao Paulo e ao Sr. Carlos Teixeira. Esta questão, começando pelo princípio, a questão da sustentabilidade financeira do nosso município é, no nosso entender, de extrema importância. É um trabalho que foi bem feito pelo executivo anterior, do PSD, portanto, tendo implementado uma estratégia de diminuição de dívida e de modo a ter as finanças públicas saudáveis, ou seja, de outra maneira, à semelhança do que se passa na nossa gestão familiar, se nós gastarmos mais do que temos de receitas, inevitavelmente vai haver problemas mais tarde ou mais cedo. E num contexto atual de taxas de juros a níveis quase históricos, esse trabalho feito pelo PSD e agora continuado pelo UNIR para fazer é de extrema importância. E, portanto, quando estamos a falar de sustentabilidade financeira, estamos a falar em dinheiros públicos. E os dinheiros públicos, às vezes, há um esquecimento por parte do poder público, que os dinheiros públicos são dinheiros de todos nós. São dinheiro dos nossos impostos. E, portanto, o cidadão, diria eu, de forma genérica, a maioria dos cidadãos, quer ver quem foi eleito para gerir esses dinheiros que, no fundo, são de todos nós, serem bem aplicados. E os terem bem aplicados é realmente o trabalho que tem sido feito no mandato anterior e no mandato atual, porque é isso que temos que dizer, serem aplicados onde efetivamente é necessário e serem aplicados a manter o espólio que já temos, não é? Porque não se pode pensar só em fazer obra nova para ir para criar destaque e dessa forma ir buscar votos, não. O poder político deve pensar no que tem e identificar realmente o que é necessário e avançar nesse sentido. Há coisas que poderiam ser feitas de outra maneira e, portanto, o Chega está sempre numa posição de crítica construtiva, criticar por criticar, à semelhança do que acontece, e todos nós vamos presenciando isso ao longo da vida, sobretudo no poder central, que há, ou estamos no poder ou estamos na oposição. Enquanto estamos na oposição, temos que bater sempre no poder, seja lá qual for a decisão que o poder tome. E, portanto, é esta a postura, é de crítica. A nossa postura é de crítica construtiva e, portanto, nesse aspecto, ficamos satisfeitos por ver que o Unido para Fazer tem isso presente, tem essa consciência de gerir bem o dinheiro. Esperamos que continuem desta forma.
Nota positiva nesse capítulo?
Sim, há aqui coisas, portanto, fazendo aqui umas críticas construtivas. Eu já tive essa oportunidade já tive a oportunidade de o fazer na reunião tida com o Presidente da Câmara Municipal no âmbito do direito à oposição. No nosso entender, pensamos que está a haver um excesso de gastos na área da cultura e que se pode balancear um bocadinho a balança. Demos a sugestão e cabe ao poder executivo decidir se quer ou não ouvir a nossa opinião. Portanto, diminuir algum custo que estamos a ter, na nossa opinião, em exagero na cultura e passar, porque não, foi essa a nossa sugestão, porque não, por exemplo, a Câmara, neste contexto de dificuldade que todas as famílias têm, suportar integralmente o custo das refeições na escola das nossas crianças. Uma vez que Unir para Fazer, mais ou menos, vai dizendo que uma das paixões deles é o ensino. E ainda bem que assim é. Portanto, que continuem a tomar decisões corretas e olhar para as finanças públicas dessa forma, gerindo, se possível, as finanças públicas com sensatez, um pouco como se faz nas empresas e nas famílias onde este assunto é pensado, porque provavelmente em algumas famílias este assunto não é pensado ou nem sequer tem a forma de pensar. Há famílias que vivem com menos rendimento do que seria necessário, mas pronto, é o que é.
Só para ver se percebemos bem, portanto, acentuaria uma componente mais de índole social na governação, é isso?
Sim, portanto, a sugestão que nós demos, neste contexto que estamos, seria realmente tirar algum orçamento à cultura, porque, no nosso entender, há um exagero de gastos na cultura e utilizar esse dinheiro aplicado no outro lado. Portanto, gerir o dinheiro de forma correta, como sugerimos, porque não isentar o custo de refeições nas escolas. Não é nada de extraordinário esse valor. E, portanto, na ação social, sim, tem feito algum bom trabalho na descentralização, mas a ação social é preciso, e já tivemos também a oportunidade de o dizer em Assembleia, é preciso criar regras e é preciso fazer algum escrutínio. Por exemplo, aquilo que o Rui falou, no montante distribuído, 85 associações, as associações têm uma atividade de proximidade com a população, mas é preciso, como em tudo, sim senhor, nós atribuímos estes montantes à vossa gestão, mas é preciso fazer escrutínio e perceber se estes montantes estão realmente a produzir efeito ou não. E isso também já tivemos a oportunidade de sugerir e nunca vimos ser implementadas medidas adicionais no escrutínio dos dinheiros públicos. Ou seja, quando a Câmara atribui dinheiro a associações e a outros destinatários, no nosso entender também deve escrutinar e perceber se aqueles montantes que é dinheiro de todos nós estão a produzir efeito ou não.
Paulo Nunes, dois anos depois de uma transição de poder, e que me lembre, não creio que apenas na questão de Ilha, ou até de municípios aqui da nossa região, aqueles que são mais próximos, que me lembre uma transição de poder gerou, quase diria, uma linha de continuidade tão suave, chamemos-lhe assim.
Bom dia a todos, bom dia ao painel, bom dia aos nossos ouvintes e obrigado pelo convite. De facto, são dois anos de mandato de um movimento que ganha as eleições e que vai executando o seu programa, as suas ideias. Houve uma linha de continuidade, embora, pronto, à partida penso que deveremos recordar-nos de uma primeira fase, a célebre discussão das mochilas, em que, para que depois no futuro houvesse, penso eu que terá sido essa a justificação, para que no futuro depois pudesse haver alguma desculpabilização em relação à não capacidade de fazer alguma coisa, tivemos aquela discussão das mochilas,
como das heranças,
das heranças. Penso que chegámos todos à conclusão de que a herança, aliás, essa linha de continuidade prova-o, é factual. Portanto, a herança em termos financeiros, de saúde económica financeira, ótima. Depois havia aquela questão dos processos judiciais, que isso demora o seu tempo, e o atual executivo, quando sair, também deixará processos judiciais que demorarão o seu tempo a ser decididos. Portanto, isso foi um fé de iver. Avançámos para o trabalho concreto, o unir na execução do seu programa e os restantes partidos, enfim, na oposição, de forma que eu considero até responsável, mas já lá iremos. E as coisas têm decorrido, penso que de forma algo tranquila, com algum pico de tensão aqui ou ali, mas que também será normal. Mas vamos ao substancial. Parece-me que o que é importante é pegar no que é substancial. Há uma linha de continuidade em relação ao passado, sim. Eu penso que poderíamos dividir, uma sugestão minha, o que foi feito em o que foi feito numa linha de continuidade, uma segunda linha, o que foi feito de forma diferente, e também o que não foi feito, e mais complicado, o que não chegará a ser feito. O que foi feito numa linha de continuidade, as pessoas vão tendo acesso à informação e já perceberam que nós deixámos 16 projetos, 6 milhões de euros em execução por aí pelo município todo, e naturalmente o UNIR continuou o seu trabalho continuando esta execução que já vinha de trás. Ainda agora falamos do laboratório de envelhecimento. Pronto, estivemos na inauguração do laboratório de envelhecimento neste mandato, mas o laboratório é PSD, tem matriz PSD, tem ideia PSD, tem financiamento PSD, entre muitas outras, mas é a vida. Um dia o PSD, quando assumir o poder, ou em qualquer outra Câmara, quando um poder é assumido, naturalmente leva estas heranças. Não pode é dizer que a herança é pequena ou curta ou, enfim. Pronto, mas isso queríamos deixar claro. Portanto, o que foi feito nesta linha de continuidade foi grande parte das coisas. Não podemos deixar de notar que houve uma certa tentativa de distinção em relação ao passado, mudando os nomes. Isso é maquilhagem, enfim. Porque se falamos do, da festa do pão versus Rota das Padeiras ou do Mariato versus... Enfim, isso é maquilhagem e penso que as pessoas também estão mais atentas para ir percebendo o que é substancial e o que é não substancial. Depois, o que foi feito de forma diferente? Claro que sim, que foram introduzidos algumas questões com alguma criatividade. Até porque o tempo a isso obriga. Nós falamos de um concurso de ideias hoje em dia, que o Porto também lançou para a sua ponte, que outros também lançaram. Bom, se calhar há 20 anos o conceito de concurso de ideias estava fora do que poderia ser uma medida de gestão pública. Falamos de um orçamento participativo, que de facto o PSD não implementou, mas que estava previsto, e portanto há algumas ideias inovadoras que as pessoas também estão certamente atentas ao que foram as ideias inovadoras que foram surgindo. Confesso que estava à espera de muito mais. Penso que as pessoas, quando votaram, estavam à espera de muitíssimo mais. Eu recordo o discurso do Presidente da Câmara de tomada de posse, em que ele falou que estava sobre ombros de gigantes e falou de forma muito inflamada sobre esta capacidade de sentir que podia fazer e mudar, e enfim, e é bom que nós tenhamos a capacidade de sonhar, depois temos é que ter a capacidade de implementar. E depois também o que não foi feito e que provavelmente não será feito. Nós não sentimos, eu penso que também é uma ideia transversal e comum, o unir naturalmente vai sempre valorizar as pequenas ou menos pequenas coisas que vão fazendo, mas há uma ideia generalizada de que há muito trabalho parado. Aliás, o facto de nós termos um saldo de gerência do tamanho que temos é factual também, demonstra isso mesmo. Mas eu não queria ir ainda ao saldo de gerência, só queria ir a esta questão de, ok, o que foi feito na linha de continuidade, o que foi feito de forma diferenciada ou criativa e o que não será feito. E aí é mais difícil, porque nós não temos a capacidade de comparar com outros que estivessem no poder e fizessem muito melhor, que se calhar fariam. Se calhar teriam a capacidade de ir buscar mais fundos, ou se calhar teriam a capacidade de ir de se relacionar de forma diferente com as entidades a outros níveis, de ter a capacidade política de negociar, de ter, enfim, outra postura. Não, isto não, repara, isto são opções e são posturas e são perfis de pessoas e maneiras de ver a sociedade. Quando falamos em ideologia, a ideologia é a maneira como nós vemos a sociedade. E há partidos que vêm de uma maneira, movimentos que vêm de outra, e outros partidos que vêm de outra. De qualquer das formas, penso que numa avaliação mais em resumo, e não querendo amassar, e para terminar também, que não quero tomar muito tempo, sim, há três pontos essenciais que nós podemos em que podemos condensar ou em que avaliamos esta governação. Primeiro, esta governação, ao contrário do PSD, e parabéns à governação nesse sentido, tem uma grande capacidade de comunicar, tem uma grande capacidade de visualmente demonstrar que estão a fazer coisas, mesmo que não sejam coisas muito substanciais. O PSD não tinha, ou não teve se calhar, essa capacidade de proximidade com as pessoas, no sentido de comunicar de forma desta forma. E portanto, nós diríamos até que há um trabalho para a comunicação. Se calhar no mandato do PSD tínhamos a comunicação do que era feito, do que era trabalhado, do que era implementado, e o foco aí era no trabalho. Neste momento temos uma capacidade de comunicar o que é feito, e parabéns por isso, mas aí o foco é a imagem, de facto. Numa segunda perspectiva, perceber que há uma não capacidade de executar, que claramente poderá ter razões, e cabe a unir e ir explicando, não, evidentemente, mas o facto de termos um terço a um quarto de orçamento anual da Câmara eu volto a repetir, um terço ou um quarto do orçamento anual da Câmara, à volta de 30 milhões, portanto, 7, 8 milhões, enfim, de possibilidade de saldo de gerência. Isto quer dizer que há um valor que está cabimentado, está destinado a, está previsto, mas não está a ser implementado, não está necessariamente executado. E as pessoas precisam de saber isto mesmo, porque um organismo como uma Câmara Municipal deve executar. E só para terminar, portanto, primeiro ponto, a capacidade de comunicar versus trabalhar. A segundo ponto, a capacidade de executar e fazer ou não. E um terceiro ponto, para terminar, que é muito importante para nós, que tem a ver com o PSD. Eu vou ouvindo, até na Terra Nova, numa outra entrevista, que é difícil para o movimento, será difícil para o movimento que está em minoria e que os partidos, que são normalmente os papões no meio disto, estão de alguma forma, ou podem estar
a bloquear
e a obstruir o trabalho. Eu tenho números para dar, factual. Nós na reunião de Câmara, até agora, em 2 anos, tivemos cerca de... São 800 decisões, mas há alguns pontos que são apenas para conhecimento, não são para votação. Em termos de votação, nós tivemos cerca de 700 decisões a tomar, entre ratificações e votação de pontos. E, evidentemente, há pontos mais importantes uns que outros. Mas são 700 pontos em que votámos. Abstivemos-nos, votámos contra, votámos a favor. E na parte do movimento, na parte do executivo, as duas únicas, houve 5 destas 700 decisões de votação, houve 5 votos contra do PSD. Em termos de regimento, em termos de uma assessoria para o urbanismo, votámos a favor de muitas outras assessorias, portanto é uma assessoria em particular, porque entendemos que de facto essa assessoria deve estar no quadro da Câmara, é necessária e capaz, e portanto, por que não? A questão de uma condecoração, porque não foi o timing claramente nem o modo, e duas coisas mais substanciais, a Casa do Gaveto, que foi votado contra a aquisição, e a questão dos resíduos sólidos.
Já está aí pano para mangas, esta segunda ronda se calhar também nos ajudará depois a detalhar
em alguma
desta informação. Digamos que estiveram os dois, o Rui Rufino e o Paulo, mais ou menos na mesma bitola para esta segunda ronda. Não sei quem é que quer, talvez o Rui Rufino agora chegasse um pouco à frente. Aquilo que no fundo aqui ouvimos, e sobretudo nesta última intervenção que é a do Paulo Nunes, é de que, eu vou utilizar esta expressão para as pessoas compreenderem melhor, e espero não estar a abusar ali do discurso do Paulo Nunes, mas de que há uma certa maquilhagem nisto tudo.
Eu ouvir a questão da comunicação e a dar-nos os parabéns pela comunicação, realmente deve ser um trabalho extraordinário que nós fazemos, porque nós temos uma comunicação social bastante hostil, em que procura sempre apanhar a polémica, que procura sempre ver o lado negativo de tudo aquilo que fazemos, e portanto, se nós mesmo assim conseguimos passar a ideia de que estamos a trabalhar bem, portanto realmente temos uma capacidade de comunicação fenomenal.
Se calhar confirmando aquela ideia de que uma imagem vale por mil palavras e permita uma brincadeira.
Eu queria ir primeiro
podemos interagir ou não, porque
interagir, o debate
é um detalhe, e não é se unir tem a comunicação social contra esse queixa. Bom, eu recordo-me de episódios no nosso tempo em que, por favor, portanto, mas ok, isto foi só um à parte e uma boa disposição que também temos de ter em política no meio disto.
Eu queria ir um pouco só comentar brevemente aquilo que aquela ideia do Sérgio Louro em relação à cultura, que eu não concordo. Uma Câmara tem que ser multifacetada e, portanto, tem que ter várias dinâmicas e tem que atuar em várias frentes. E a ação social, claro que é muito importante. Mas nós não podemos desvalorizar a cultura na medida em que a cultura também traz retorno. Traz retorno ao nível do turismo, traz retorno para as associações, inclusivamente, por exemplo, quando nós estamos a falar do Festival do Bacalhau, também estamos a falar de cultura, porque poderemos pensar, devemos investir mais ou investir menos? Nós temos uma grande concorrência, por exemplo, nos festivais que fazemos, uma grande concorrência dos outros municípios. Temos procurado trazer as pessoas cá para beneficiar as associações e beneficiar a economia local. Portanto, não é só o gasto. Agora,
como fazer 3 milhas com outras coisas como... que as associações promovem? Não baralho as coisas. Não foi isso que nós dissemos.
Não, mas são opções que têm que ser tomadas.
Quando eu falo cultura, falo nos programas, por exemplo, 23 milhas. Tem um gasto excessivo. Como é evidente, o Festival de Bacalhau é extremamente positivo, mas esse Festival de Bacalhau, em grande medida, é posto em marcha pelas nossas associações, que com isso vêm novas fontes de receita, e contra isso nada, pelo contrário.
Mas eu ia aí, precisamente, porque aí eu até posso estar parcialmente de acordo com o que o Sérgio Lou refere, porque eu acho que nós, e esse é algo que nós temos também no nosso compromisso, que é o de procurar intercalar os eventos culturais com pessoas da terra, pessoas de Ilhavo e artistas de Ilhavo com artistas de fora. E, portanto, se calhar é chegada a altura de apostarmos um pouco mais nos artistas da nossa terra e, eventualmente, isso pode ajudar a diminuir esses custos. Portanto, nesse aspecto, eu estou parcialmente de acordo. Em relação a uma das coisas que o Paulo referiu, esta é a segunda, é apenas a segunda, relativamente à pergunta que está a fazer, é apenas a segunda transição de poder que houve, não é? E penso que esta transição foi uma transição bastante tranquila pela confiança que as pessoas tiveram na competência de quem está no executivo. Em relação às mochilas, é importante lembrar que não havia projetos prontos e preparados para avançar com novas obras. Pronto, isto é, em relação, por exemplo, ao Laboratório de Envelhecimento, sim, o Laboratório de Envelhecimento estava pronto, o edifício. Mas a programação, que é a programação que tem sido elogiada, é a programação que tem recebido prémios, a programação é toda da nossa autoria. É um exclusivo Unir para Fazer, a programação do Laboratório de Investimento. O edifício que não, claro, o edifício foi
melhor. Oh, Rui, eu já respondo, mas isso até é, eu vou dizer, ridículo, mas vamos avançar.
Mas é verdade.
Era o que faltava, a programação é exclusiva e o edifício é que é do PSD, era o que faltava.
Não, a culturação, a programação é nossa e tem o cunho da vereadora Maria.
Cunho é uma coisa, exclusivo é outra. As palavras em política contam.
Em relação à questão dos nomes, eu nem vou comentar isso dos nomes, porque acho que já se falou muito nisso, acho que é absolutamente irrelevante, mas não é questão dos nomes, é questão de a festa do pão, mudámos o local e esse novo local trouxe muito mais gente a Ilhavo. O Mariato está com contornos bastante diferentes, está com uma forma e vai mudar ainda mais, o número de dias não é o mesmo, por exemplo, portanto há coisas muito, muito diferentes, não foi apenas o nome mudou porque o próprio festival, o próprio evento, a atividade ia ser diferente. Em relação à questão dos fundos, gostava de saber onde é que nós poderíamos ter ido buscar mais fundos, uma vez que o 2020 está fechado e o 2030 ainda não abriu. E em relação essa questão é curioso porque, em princípio, se tudo correr bem, e penso que tudo aquilo que nós sabemos neste momento indica que nós vamos investir nos próximos dois anos muito, né? E eu, nós não podemos esquecer, eu ainda não falei nisso porque são tantas as coisas que nós já fizemos que eu não tive tempo na primeira intervenção de abordar tudo e dentro de uma seleção, né? Não podemos esquecer as escolas que vão ser qualificadas, as três escolas que vão ser qualificadas, os dois centros de saúde que vão ser requalificados, um deles ampliado, o investimento que isso vai, ter em Ilhas.
Já agora, e a propósito, na nota que foi divulgada esta semana, até surgiu ali já um, digamos, um adiantamento de que até final do ano estas obras poderão estar
a iniciar-se.
Portanto, há aqui esta novidade.
Sim, sim, esperamos que sim. Devem ser investidos cerca de 94 milhões de euros em várias áreas até ao final do nosso mandato. Eu penso que este mandato será um mandato com o maior investimento de todos, sempre, em Ilhavo. E, portanto, falar que nós não estamos a fazer, não estamos a promover, não estamos a construir... pronto, eu não queria dizer, não queria citar o Paulo de dizer que é ridículo, mas as pessoas sabem que o que vai aparecer aí e o que nós estamos a preparar para aparecer aí. Isto irá tornar o nosso território um lugar mais desenvolvido, mais justo, mais atrativo, mais sustentável, mais moderno. Eu há pouco não ainda queria referir algumas coisas. Pronto, já falei da educação, já falamos aqui de educação, penso que há um mês atrás, penso eu, não vale a pena voltarmos com ao tema, as pessoas sabem que o que nós estamos a fazer, em relação à saúde também, mas queria mencionar algumas coisas que não têm sido muito abordadas. Por exemplo, duas coisas. Na Gafanha de Nazaré está a ser elaborado um estudo estratégico para o seu centro, o chamado Master Plan, que é um novo planeamento físico-espacial para a cidade, em que se vai procurar melhorar o espaço público, na envolvente da Igreja da Matriz, a Junta de Freguesia, o cemitério e até a Fábrica das Ideias. Isto vai criar uma nova centralidade que nunca existiu na Gafanha de Nazaré, uma vez que se foi desenvolvendo ao longo da Avenida José Estevão. Portanto, aquilo que se pretende é criar um espaço para o encontro da comunidade, aquilo que nós globalmente designamos centro da cidade. Eu penso que esta obra e aquilo que nós estamos aqui a pensar é muito relevante.
Rui, a esse propósito, e colocando aqui também em paralelo a questão que foi uma comunicação divulgada pela Junta de Freguesia esta semana ou na semana anterior, que faz um texto que é quase uma espécie de uma carta aberta de meio de mandato a dizer estas prioridades, esta, continuamos à espera de resposta. Essa resposta não está num master plan, por aquilo que pudemos perceber ali do elencar de prioridades.
Pois eu não conheço o comunicado, não posso comentar isso, não sei.
A Junta agora disse que tinha já levantado a questão do esgotamento do cemitério no início do mandato, que tinha a questão da rede viária e pelo menos duas ou três coisas mais nucleares. E essas, aparentemente, não estão nessa lista de resposta que depois a autarquia dá.
Não sei. Isso, há um protocolo entre a Câmara e a Junta. Certamente, todas essas coisas são discutidas e devem ser discutidas em privado, no sentido de se resolver da melhor forma tudo isso. E penso que a Câmara irá dar resposta, ou terá já até dado resposta a isso. O outro projeto muito importante que eu queria falar é que nós temos aqui, e vai até de encontro àquela observação que o Sérgio referiu, que é, de facto, nós não podemos esquecer o básico, nós não podemos esquecer o mínimo, as condições mínimas para as pessoas. E uma das prioridades para nós vai ser, e está para ser implementado neste momento e ser continuado, o saneamento básico da Gafanha do Carmo. Portanto, nós estamos aqui a falar de muitas atividades, e estamos a falar de cultura, e estamos a falar de festivais, e estamos a falar de muitas obras, e de novas escolas, e de novos centros de saúde. Não podemos esquecer que há uma freguesia, a Gafanha do Carmo, que ainda não tem o saneamento básico. E, portanto, é quase inacreditável, em 2023, ainda se trabalhar para assegurar o saneamento básico para os munícipes de uma freguesia. E, portanto, isto vai ser feito agora, vai ser feito por uma Câmara de um movimento de cidadãos independentes.
Sérgio?
Ora bem, queria...
Já começámos a entrar aqui um pouco mais no detalhe e no miolo do sim. deve haver, não é?
Eu quero voltar atrás e manifestar que não concordo inteiramente com a nota que o meu colega Paulo fez sobre o saldo de gerência, e para as pessoas lá em casa perceberem de uma forma mais simples, o saldo de gerência deve ser como na nossa família, temos ali um dinheirito à parte para alguma coisa que aparece que ninguém conta, o famoso balão de oxigênio, não é? E portanto, nesse aspecto, até porque falou-se aqui que há processos judiciais contra a Câmara e vai continuar a existir, é normal, uns mandatos mais, outros menos, depende de como o Executivo sabe lidar ou não com reclamações dos municípios. Relativamente, passando agora relativamente aos novos investimentos, às questões da requalificação das escolas, dos centros de saúde, pois aí todos nós esperamos que este executivo faça o seu trabalho, mas o dinheiro que vai ser aplicado não é o dinheiro da Câmara, é dinheiros que vêm do Governo Central, e portanto é preciso realmente fazer aqui uma nota quanto a isso, e portanto todos esperamos que façam o melhor trabalho possível usando esses dinheiros públicos que vêm do Governo Central, que antes, por exemplo, era o Ministério da Educação que tratava do assunto e tratava mal, como todos nós sabemos, inclusive foi formado nos governos anteriores numa empresa que era o Parque Escolar, que tardava a dar respostas, e portanto nesse aspecto é de todo positivo tentar uma nova abordagem, que é localmente, quem está a governar localmente, pôr em prática essas coisas que antes não estavam a funcionar. E portanto, a nível social, realmente há aqui uma promessa deste executivo. Recordo-me na tomada de posse deste executivo, nomeadamente nas palavras do Sr. Presidente, que eu nem tinha conhecimento, tive conhecimento naquele momento, que na altura da tomada de posse só era o município dentro do distrito a ver com o maior número de beneficiários de rendimento de reinserção social. E a questão é o que é que foi feito para diminuir esse número. E aí nós achamos que há muita coisa para fazer. E já publicamente tivemos a oportunidade de dizer que há gente que recebe esse apoio, que realmente necessita desse e muito mais, mas há muita gente que continua a receber esse apoio sem merecidamente terem direito a ele. E é aí que falamos na questão que é necessário em todos, sempre que há aqui dinheiros públicos a rolar, sejam municipais ou sejam de outra forma, é sempre necessário fazer aqui ter aqui pesos e medidas e fazer escrutínio, porque se fizermos esse trabalho bem feito, vai sobrar dinheiro para efetivamente para quem realmente necessita dele. E aqui a Ação Social tem feito um bom trabalho, nomeadamente na questão da descentralização, e assim conseguirem contactar mais rapidamente e mais pessoas que realmente necessitam, mas é necessário fazer aqui um escrutínio e é necessário pôr algumas pessoas que não merecem esses apoios, pô-las no lugar deles. E isto é do conhecimento de toda a gente anda na rua, toda a gente vê. E portanto aí, no âmbito de uma crítica construtiva, esperamos que este executivo tenha a coragem, porque depois há aqui uma questão de coragem política, de realmente implementar novas medidas de escrutínio e olhar para as coisas como devem ser olhadas.
Bom, eu se calhar deixaria algumas notas breves, porque depois os assuntos acabaram por ficar de forma dispersa, e gostaria de deixar algumas notas breves. Dizer que quando deixamos um edifício com o nome Laboratório de Investimento, o edifício tem um nome. E atrás desse nome, e ao lado desse nome, e tudo o que foi pensado, em consequência desse nome, e porque há edifício, tem uma lógica. Se se chama Laboratório de Investimento, as pessoas certamente não estão à espera que nós PSD tenhamos construído o edifício e depois logo se vê o que é que se vai fazer ali. Portanto, o Laboratório de Investimento tinha um modelo pensado, as pessoas pensadas. É evidente que depois pode haver um ou outro detalhe que deriva do facto de já não estarmos no poder na altura da implementação. Agora, dizer que o Laboratório de Investimento é um edifício, deixarmos um edifício, não vou sequer adjetivar. E mais, as pessoas não estão certamente à espera, nenhum município no seu bom senso, entende que o PSD, ou qualquer outro, aliás, Unir, um dia que deixe o poder, entende que em setembro são as eleições, em outubro ou novembro é a inauguração do laboratório, e que, portanto, um partido vá a eleições em setembro e não tenha ideia do que é que vai fazer num equipamento que está a ser construído e finalizado e inaugurado em um mês. Portanto, aí estamos tratados. Acho que a questão do bom senso prevalece, e as pessoas entendem perfeitamente que enfim, nem devíamos dar tanto nem devia sublinhar tanto isto, porque é tão claro.
Essa é uma das críticas, já agora, Paulo, tem sido feitas também ao principal partido da oposição, é de que tem levado sempre a discussão muito mais para o passado.
Não.
Para o,
nós olhamos para o futuro. Mandado. Nós olhamos para o futuro. Agora, quando vão buscar o passado e dizem coisas.
Eu não falei do modelo, Carlos.
De começarmos esta, eu não estava preparado, eu não vinha sequer falar do laboratório de investimento. Isto aqui é um detalhe entre nós. Isto reflete-se em outra coisa. Isso é muito importante. É que o movimento, que se diz movimento, tem maneira de estar, discurso e algumas atitudes como se de um partido no seu menos bom se tratasse. Portanto, as pessoas votam num movimento que é um conjunto de pessoas com boas intenções, etc. Mas depois, na prática, olhem bem e vão analisando os discursos do movimento e dos partidos. As posturas, a integração na comunidade, mas não é só agora, do passado. Eu estou aqui neste momento, vão ver o que é que eu fiz no passado. Eu e muitos outros do PSD, PS, por aí. Portanto, a questão do discurso e do facto de ainda estarmos. Mas isso é da vida. Neste momento ainda são um movimento de pessoas que, enfim, surgiram com a melhor das intenções, mas as pessoas no concreto, os munícipes, vão-se apercebendo de algumas estratégias, discursos, enfim, que em nada se diferencia do que é um partido, e de um partido que tem coisas boas e coisas menos boas, como qualquer conjunto de pessoas, portanto, nós é que temos, atualmente, socialmente, há uma certa carga em cima do que são os partidos, por vezes, nem os partidos comunicam bem, muitas vezes, mas também não são nenhuma agremiação de gente que só pensa coisas más, pelo contrário. Portanto, dou um exemplo. A política, se a política fosse valorizada, ou a capacidade de fazer política faria com que Israel e Palestina, se calhar, estivessem noutra situação, mas então, tarde. Pronto, passamos à frente. Esta questão do partido e do movimento e do discurso, isso é importante irmos percebendo. Depois, outras notas soltas. O PSD, quando em 600 a 700 decisões vota só 5 contra, portanto, dando toda a capacidade para o movimento e para o Executivo governar à vontade, não quer dizer que concorde com todas as outras decisões que são tomadas. Falaríamos de forma diferente, certamente. Agora, a questão é que nós respeitamos o voto das pessoas. E se as pessoas confiaram e querem que durante os próximos X anos um determinado movimento assuma o poder, pois o PSD há de respeitar essa questão, até para não permitir também vitimizações que não fazem sentido nenhum e que no início nós fomos assistindo, agora menos. Entretanto, também em relação ao saldo de gerência, a magnitude do saldo de gerência é que nos preocupa. É evidente que o PSD também passou com saldo de gerência. E o saldo de gerência é normal que haja um saldo de gerência. Agora, um terço ou um quarto de saldo de gerência anual, em relação ao orçamento anual, isso é preocupante. Outra nota também, em relação aos fundos, repara, e as pessoas que trabalham com fundos percebem esta situação. Muitas vezes a questão do ir aos fundos, e podemos reconhecer que há menos fundos num período do que noutro, mas é muita postura. Não, e isso está gravado. Vão ver, novamente, o discurso inicial do Sr. Presidente da Câmara, e o Sr. Presidente da Câmara atual refere: os financiamentos, a busca de financiamento não será o alfa e o ômega da nossa governação. O que é que isto transmite para as equipas? Pergunto eu. Porque tudo isto depois alguém que decide superiormente e depois as equipas vão no terreno. E eu não estou minimamente a dizer, eu admito que as equipas vão a todas e que tentem, mas também tem a ver com a capacidade de fazer com que os organismos que nos financiam alinhem nas nossas ideias. Então não se pode vir, quando se toma posse, dizer que os financiamentos não serão o alfa e o ômega da nossa governação. Que transmite e a política é feita de sinais, o sinal completamente errado. E para terminar, em relação a projetos, é curioso que o meu colega de painel, Rui Rufino, não o referiu, mas eu vou referi-lo. Em obras, está aliás num comunicado PSD, mas naturalmente nem todas as pessoas vão ver os comunicados. Em obras deixamos 16 obras, valor total no terreno 6 milhões. Volto a dizer, para nós não nos importa necessariamente o passado. Nós, neste momento, estamos na postura de quando vem é dizer inverdades sobre o passado, nós temos que esclarecer. Porque as saudades que eu tenho é de futuro, não é de passado. Portanto, em termos de obras, tínhamos e tivemos, e ainda estamos algumas a decorrer, 16 obras, 6 milhões de euros no terreno. Quanto a projetos prontos ou a decorrer, via de acesso à zona industrial das Ervosas, centro cívico da Gafanha do Carmo, construção de redes de águas residuais e pluviais da Gafanha do Carmo, estudo prévio do centro escolar norte da Gafanha da Encarnação, estudo prévio de recuperação do Argos, requalificação da Avenida José Estevão, zona da Igreja e junta de frente. Enfim, são imensos. E termino com isto. Independentemente de um ou outro estar com mais ou menos grau de maturidade, aqui o importante é o seguinte: isso o Unir não consegue vender. Não vai conseguir vender. Cabe na cabeça de alguém que um partido, o PSD, que estava no poder e que naturalmente tinha coisas para fazer e ideias a implementar, cabe na cabeça de alguém que o PSD, a partir de setembro, outubro ou novembro ou dezembro, ou ideias para 2023, 2024, não tivesse? Mas alguém na sua alguma vez na vida vai embarcar nesta questão de não, nós Unir, quando chegámos à Câmara não havia nada, não havia projetos. Ah, por favor, sejamos, o bom senso conta muito em política e na vida.
Podia haver ideias, não havia nada pronto e preparado para nós concorrermos seja o que for. Quanto a esta questão do alfa e do ômega, as piadas, porque em primeiro lugar é óbvio que para determinadas obras, se não forem esses fundos, não podemos fazer, mas isso não é verdade que seja o alfa e o ômega, até porque eu esqueci-me de dizer há pouco, não explicitei isso, que por exemplo, pensando na obra do saneamento básico da Gafanha do Carmo, que vai ter um custo à volta de 4 milhões de euros, mais de metade é investimento da Câmara Municipal.
E bem.
Portanto, este é apenas um exemplo, entre outros. Em relação ao laboratório de investimento, acho que não vale a pena continuarmos com isto, mas quero só dizer que eu não falei do modelo, é óbvio, quando falei do edifício, eu não falei do modelo. Posso até dar de barato essa questão, eu estava a falar da programação. Pronto, e a programação é da nossa autoria. Em relação ao que foi falado sobre os movimentos, eu não sei bem o que é que o Paulo Nunes quer dizer com os movimentos serem parecidos com o partido. Se é por fazerem política, isso é inevitável, não é? Se vamos concorrer a uma autarquia e vamos ganhar e ganharmos as eleições, temos que fazer política. Aliás, essa é uma confusão engraçada, porque às vezes confunde-se a política partidária com a política. São coisas diferentes. Nós políticos somos todos. Nas nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos tem um significado político. E nós, claro, somos políticos. Nós não somos políticos partidários. Nós. E o que é que isso tem de diferente? Tem de diferente, por exemplo, que não temos ideologia nenhuma, a não ser... temos ido, cada um tem e terá a sua ideia, eventualmente.
Era isso que eu ia dizer.
Cada um terá a sua. Mas, enquanto participamos num movimento que está a trabalhar por Ílhavo, a única ideologia que temos em comum é precisamente defender a nossa terra, defender o nosso concelho.
Não diferente da nossa.
Outra vantagem, estamos à vontade para negociar com qualquer governo, seja de que partido for, porque nós não temos problemas nenhums em negociar com qualquer um, não temos problemas nenhums em criticar qualquer um, não estamos dependentes de diretrizes nacionais.
Mas,
posso rebater?
É assim, é de saber toda a gente que o vosso presidente já integrou uma força política e que tem ideologia dessa força.
Não, não, e o PSD teve anos e anos na Câmara Municipal de Ilha com outro governo, com outras cores no governo central, e as coisas não deixaram de ser feitas. Portanto, isto é fetiver. Vamos à substância.
O Fediver foi trazido aqui pelo Paulo. Senão eu não estaria também a falar disto. E há uma coisa importante que há bocado foi referido sobre as dificuldades que nós efetivamente temos tido para governar e nas discussões na Assembleia Municipal.
Dificuldades para governar. Desculpa, devem estar equivocados, com toda a certeza. Estou em minoria na Câmara e passa tudo. Isso fica mal.
Mas foi o Paulo que mencionou isso, e eu queria dizer que não somos sequer nós a dizer isso. Há inclusivamente militantes do PSD que dizem a mesma coisa.
Que dizem o que exatamente? Perdão?
Que nós temos em dificuldade para governar, por estarmos em minoria.
Ouça factos. O Rufino tem que me contrabalançar os factos. 600 a 700 decisões. Isto é bom que fique esclarecido. Venha quem vier.
Mas neste aspecto particular, vamos pensar não na objetividade da votação, mas naquilo que é a iniciativa de um movimento que, de facto, não terá o à vontade.
Exatamente.
Para chegar e...
Era o que faltava. O movimento tem ideias e coisas para concretizar. Era o que faltava, porque... talvez nos vão chumbar não apresentar. Isso então é... Ouçam, vamos ter... Isto é prova provada de que esta comunicação tão bem engendrada funciona. Portanto, vamos ser factuais e contra factos não há argumentos. Isto é, a história é antiga. E também queria lembrar o seguinte. Uma Câmara... ou quando se vota para uma Câmara com o tamanho de Ilha, enfim, com orçamento, 30 milhões, são 30, 40 a 50 juntas. As pessoas às vezes entendem que se vota numa Câmara, ou alguém para liderar uma Câmara, que tem capacidade dentro da junta e que vai liderar alguma coisa um pouco maior. São, em termos, por exemplo, de orçamentos, podem ser 30 a 40 orçamentos de uma junta maior. O que é que isto quer dizer? Que tem que haver a capacidade de interagir e de dialogar, que numa junta não há. E, volto a dizer, 600 a 700 decisões, houve 5 votos contra, e desses 5, 2 tiveram reflexo na governação. E um deles até ajudou em termos de orçamento, porque foi a não aquisição de uma casa.
O Paulo incide muito o discurso, e agora estamos mesmo no final, já não vai dar para cavar mais terra, mas no fundo aquele discurso que ouvimos aqui tem muito a ver com o questionar da liderança em concreto. No fundo o que o Paulo tem feito aqui é um pouco isto.
Não, há outras... Eu não tenho só questionado isso, até porque os perfis são o que são e tem coisas boas e coisas menos boas. Também não quero personificar ou personalizar, era o que faltava. Atenção, não quero... Não há aqui... Há uma personificação de um projeto. E claramente tem uma cara, como no nosso tempo teve outras caras. Portanto, também não queremos aqui... aqui também está muito em causa unir. Unir conceito, unir ideias. Tem unido... Tem tido ideias diferentes? Nestas 700 decisões, o que é que houve de diferente?
Há uma coisa que todos temos que reconhecer. Governar com o Presidente da Câmara e dois vereadores não é a mesma coisa que governar com quatro.
Sim, claro. Mas os quatro têm-vos dado todas as condições. O Rufino não tem forma de contrabalançar isso.
Fez a pergunta e deu a resposta. Quando falou das 700 propostas, e depois teve cuidado de dizer, e ainda bem, e acho que é o próprio da resposta, que elas não valem todas o mesmo. Há algumas que são fundamentais, são relevantes.
Muito bem. Vamos discutir isso. Então, o que é que votámos contra? A Casa do Gaveta, a aquisição, que admitimos que possa ou não ser relevante, e a questão da taxa de resíduos sólidos, que a ser aprovado e a ser refletido nas faturas dos municípios. São estas duas questões. Não pode... Ouçam, mas isto também é bom senso. Por favor, era o que faltava em 600 decisões. e algumas de facto são mais importantes umas que outras, mas no cúmplice geral do que são 2 anos, e não concordando nós, ou pelo menos deixando passar para que muitas delas sejam implementadas, e o PSD deixa passar porque, enfim, tem este espírito de oposição responsável, era o que faltava. Estas duas decisões, que são as mais substanciais, a compra, a aquisição de uma casa, a não aquisição de uma casa, ou a taxa de resíduos sólidos, que tendo em conta, que tendo em conta a situação financeira da Câmara, à partida também é uma decisão responsável da oposição, era o que faltava serem. São duas decisões substanciais em 20, ou 30, ou 50, ou 60, ou 100 substanciais dentro destas 600 no total.
Meus caros, já não fomos à região da Aveiro e à liderança de Riba aos tempos. Não,
mas foi bom, mas
não
foi.
Não iremos perder essa oportunidade num dos próximos programas de falar um pouco sobre a nossa, sim, região, até porque essa dimensão regional ou sub-regional está cada vez a ganhar mais preponderância nas nossas vidas. E a propósito da discussão que aqui tiveram, creio que também não demoraremos muito até voltar a ter uma idêntica, porque está por aí plano e orçamento na calha, e já vamos perceber também como é que essas votações vão acontecer. Desejo a todos os votos de um bom fim de semana. Voltamos dentro de 15 dias para mais um discurso direto. Até lá.